Em meio à pandemia, no Brasil tem crise política todo dia. Agora é a do ministro da Educação, que ainda não foi empossado. Na linha conosco, cientista político, professor da PUC, Hermílio Santos. Boa tarde.
Boa tarde, Hermílio. Boa tarde, Aline e Lucas.
Como é que o professor Hermílio Santos analisa essa situação de um ministro da Educação que mentiu sobre o doutorado, pós-doutorado, e está sendo acusado de plágio na dissertação de mestrado?
Então, Juremi, na verdade isso não é um caso muito isolado nesse governo, né? Quer dizer, as desonestidades parece que marcam não todos, mas muitos dos ministros do presidente Bolsonaro. Vários tipos de desonestidades, né? E falsificar currículo é uma delas, né? E é justamente um documento para nós, né, Juremi, que somos acadêmicos e professores, é o nosso documento mais importante que o CPF e RG, né? Porque justamente mostra o quê? O acúmulo e a trajetória biográfica de toda uma vida, né? Então, se trata de um personagem que falsificou a biografia para... É claro, ele apenas com a graduação ou sem graduação, ele poderia ser ministro de qualquer forma. O Magri, que foi ministro do trabalho do governo Collor, não tinha graduação e era ministro, né? Então, na verdade, tem uma fixação e uma recorrência na desonestidade. E o risco de tudo isso é o que, que é? Né? É que uma pessoa dessa, ela pode estar disposta, ela certamente está disposta a falsificar muitas outras coisas. Afinal de contas, ela falsificou sobre ela mesma, né? Ela expôs, ela correu um risco grande, né, de ter, como está sendo agora, acusada, né, de ter feito de forma recorrente, né, de artifícios não honestos. Né?
Boa tarde, é a Thaline que fala com o senhor.
Boa tarde, Thaline.
Agora, nós temos várias polêmicas no cenário político nacional atualmente, né? Temos, obviamente, a questão aí, que é uma das últimas mencionada pelo Juremir na pergunta dele, do ministro da Educação. E o Brasil enfrenta, apesar de um tom mais ameno, adotado pelo presidente Jair Bolsonaro nos últimos dias, uma crise política sem precedentes, uma crise institucional, especialmente com o Supremo Tribunal Federal, mas também muitos episódios com o Congresso Nacional. Essa crise é agravada, por exemplo, por inquéritos como o das fake news, que avança em relação, especialmente, aliados do presidente Jair Bolsonaro. Temos uma crise econômica sem precedentes em função da pandemia e a crise sanitária, gerada pela pandemia, mas também pela postura errática do Palácio do Planalto, que inclusive tem feito críticas muito incisivas em relação à atuação de governadores e prefeitos que ainda defendem a necessidade de restrição de atividades. Qual é a expectativa que se pode ter no curto prazo em relação ao ambiente político em Brasília, especialmente ao ambiente político para a permanência de Jair Bolsonaro no cargo de presidente da República?
Então, Thaline, você listou aí e talvez não tenha exaurido toda a lista de frentes.
Ah, com certeza deixei alguma coisa de fora, porque são tantas, né?
Então, agora, o que eu queria dizer é o seguinte, o primeiro deles, que você começou dizendo, sobre um tom mais ameno, mais ameno por parte do presidente da República. Só que esse tom, ele é extremamente enganoso. Na verdade, o que a gente está vendo é um presidente acuado e com medo, né? Quando é que marcou essa virada de tom do presidente? E que pode mudar a qualquer momento, né? Foi quando se deu a prisão do Queiroz, que é justamente o faz-tudo durante 30 anos da família Bolsonaro, envolvido, a gente vai descobrindo aos poucos, em inúmeros ilícitos, né? E provavelmente também em crimes, provavelmente, é o que está se investigando. Então, a partir daquele momento em que houve essa prisão, o presidente se recolheu, né, e passou a evitar mais polêmicas. Afinal de contas, ele já estava muito mais exposto, ainda mais com o surgimento de um novo advogado, né, o Wasser, né, que encobriu, né, deu refúgio, né, lá para o Queiroz. Né? Então, nesse sentido, para a gente ver até onde vai essa crise, como é que nós vamos superar essa crise, se vamos superar essa crise, né, nós temos que ver não apenas o comportamento do presidente, porque dali eu não tenho expectativa nenhuma de que ele será, porque ele não é uma pessoa centrada, serena, ela não é uma pessoa preocupada com os problemas relevantes do país, definitivamente não é. Né? Então, eu diria que a solução da crise reside em outro lugar. Em que lugar? Justamente no Congresso. Né? Afinal de contas, ele sabe que, ainda que tenha ali um processo no STF, difícil, e no TSE também, né, dificilmente nessas duas instâncias a crise será superada, porque os prazos são muito morosos, a justiça é muito lenta. No caso, para caçar uma chapa, não é tão simples, porque ali, olha só que curioso, não basta que haja a comprovação de ter havido um ilícito ou um crime durante o período eleitoral. A legislação, ó, bem, a legislação exige que esse ilícito seja comprovado, que esse ilícito cometido tenha interferido na eleição. Olha, isso é praticamente impossível de se comprovar matematicamente quantos votos teriam, né, por exemplo, quanto que o vazamento de uma operação da Polícia Federal, quantos votos teriam sido retidos para o Bolsonaro. Ninguém poderá dizer uma coisa dessa. Então, nesse sentido, eu não vejo que nas instâncias do judiciário haja a possibilidade de superação. Nesse sentido, volta aí, a gente teria que apontar para o Congresso. O que eu vejo lá no Congresso? Como a impossibilidade de superação da crise. Eu chamaria de empate, né? Empate, mas na verdade tem perdedores nesse empate. Empate porque o presidente conduz o seu governo fragilizado, enfraquecido, incapaz de implementar muitas das suas medidas. Por outro lado, nós também não teremos o afastamento do presidente. Então, mas quem são os atores ali dentro do Congresso, ali, que mais apostam e se beneficiam deste empate? Né? Não é só o Centrão, não é só aqueles poucos deputados do PSL que permanecem fiéis ao presidente Bolsonaro. Partidos da oposição também. Veja, na semana passada, o ex-presidente Fernando Henrique pediu a todos nós tolerância, um pouco mais de tolerância com o presidente Bolsonaro. Olha, é impossível ter tolerância, porque ele tem, ainda que ele tenha diminuído a quebra de decoro presidencial, os seus delitos e crimes, eles não cessaram, né? Eles continuam sendo cometidos, só que sem a virulência e sem aquela violência que ele costumeira do presidente Bolsonaro. Né? Por exemplo, a vulnerabilidade da população indígena continua, e cada vez mais. A grilagem em terras amazônicas, da mesma forma. Né? Então, são inúmeras frentes que você listou aí bem ao início dessa pergunta, Thalita, que o presidente não parou. Né? Então, na verdade, a gente tem que pressionar e perceber que os partidos de oposição não estão fazendo o seu papel. Afinal de contas, o presidente Bolsonaro está fazendo exatamente aquilo que ele prometeu na campanha e aquilo que a gente já sabia e conhece dele. O que não significa que ele deva continuar fazendo. Né? Muita gente está dizendo o seguinte: ah, mas teve eleição, ele foi legitimamente eleito. Sim, só que a eleição ela não acontece. Uma democracia não é marcada apenas por esse ato litúrgico da eleição. Isso é apenas um instante necessário, indispensável, mas não suficiente. Não é? Então, por quê? A legitimação de um presidente, de um prefeito, de um governador, tem que se dar permanentemente. E, aos olhos do Brasil inteiro e de todo mundo, todos os mercados, a maioria dos governos democráticos, né, o presidente Bolsonaro já perdeu a legitimação. Daí porque, inclusive bancos e supermercados começam a boicotar os produtos brasileiros. Por quê? Justamente porque não reconhecem no governo brasileiro a capacidade de proteger a sua população, a capacidade de proteger os seus recursos naturais, tá certo? Então, nesse sentido, eu temo que nós tenhamos aí mais dois anos e meio em crise, em permanente crise. Né? Então, isso explode um país, né? Explode a economia de um país, explode as condições de superação de uma crise sanitária, né? Então, nesse sentido, o melhor seria se nós aplicássemos o que prevê a Constituição, nada fora da Constituição. E a Constituição do presidencialismo diz, uma vez o presidente tendo cometido crimes, ou tendo havido indícios fortes de crimes cometidos, abre-se o processo de impeachment. Então, o que os partidos de oposição, ou aqueles meio assim, de centro, não de central, mas de centro, estão fazendo, é evitar que a Constituição seja aplicada. Então, dizendo, nós afastamos dois presidentes em quase 30 anos. Mas não importa a Constituição, a gente não pode ficar selecionando, não é self-serve, né, que a gente escolhe, ah, põe um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Não, tendo evidências, tem que cumprir. Não é? Então, nesse sentido, eu só vejo uma possibilidade de superação da crise, o afastamento do presidente.
Olá, muito boa tarde, professor Lucas, conversando com o senhor, tudo bem?
Tudo bem, Lucas.
Tudo bem. Professor, pela manhã, aqui nós da Rádio Guaíba, nós conversamos com o vice-presidente, general Hamilton Mourão, e ele considerou que o STF age como, abre aspas, polícia, procurador e juiz, fecha aspas. Este tensionamento entre os poderes, ele arrefeceu ou agora pode ganhar um novo capítulo após esta avaliação do vice-presidente?
Não, a fala do vice-presidente, bom, ele não é um democrata de carteirinha. Ele, ainda antes das eleições, ele aventou, ele disse que era possível, né, como uma possibilidade era autogolpe, né? Então, nós não temos um vice-presidente treinado em democracia. Isso ele não é, né? Ele não tem qualquer fluência em respeito a regras democráticas, né? Tanto é assim que ele também assinou aquela carta que foi subscrita pelo presidente da República e pelo ministro da Defesa. Curiosamente, o ministro da Defesa e o vice-presidente assinaram general, né? Coisa que em geral não faz, afinal de contas eles estão ali como civis, né? Então, quer dizer, essas constantes ameaças esse não reconhecimento do papel que cabe aos tribunais, seja o Tribunal Superior Eleitoral, seja o STF, é uma característica que o general Mourão, ou o vice-presidente Mourão, compartilha com seus pares, muitos dos seus pares militares, ou todos os seus pares militares que hoje estão no governo, né? Ou seja, o que eles não têm é a afinidade e simpatia com as regras da democracia, né? Afinal de contas, o que o general Mourão está reclamando é que o TSE cumpra seu papel. Afinal de contas, nós financiamos e está previsto esse tribunal na nossa Constituição, não é para fazer tomar chá, não é para, julgar, como já fez, crimes cometidos 10 anos depois. Não, é para cumprir o que lhe cabe a esse tribunal, né? Então, na verdade, o general Mourão, ele não contribui. O que ele teria que fazer? Se chegou alguma denúncia, o que ele tem que fazer é deixar o processo ser julgado, sem nenhuma interferência, sem nenhuma ameaça, né? E não é uma crítica de um possível acusado, né? É, como se sabe, quando um vice-presidente assina general, quando ele subscreve também, mostra simpatia com aquela carta do general Helena, dizendo que se o STF fizer tais e tais coisas, as consequências são imprevisíveis. Olha, nenhuma desses pronunciamentos condizem com personagens que têm respeito à democracia. Então, é lamentável que um vice-presidente da República se pronuncie neste tom e dessa forma.
Professor Hermílio Santos, este é um ano eleitoral. Qual é o cenário mais adequado? Adiar as eleições para um pouco mais tarde, 15 de novembro, 29 de novembro, ou, como alguns queriam, aumentar o mandato dos atuais prefeitos, supondo que até o fim do ano a crise, talvez, da pandemia não tenha passado?
Ô, Juremi, não tem um cenário ótimo. Claro, o cenário melhor seria se nós não tivéssemos pandemia e se as eleições ocorressem na data prevista. Não é isso que nós temos, né? O adiamento, certamente, ele é necessário para ajustar o processo eleitoral sem que tenha prejuízos. Prejuízos para quem? Para o eleitor. Na verdade, o que a gente tem que decidir é o seguinte: quem é que sai? O eleitor, ele precisa estar bem informado para fazer uma escolha lúcida, qualquer que seja. Mas ele precisa ter o mínimo de informação. Né? Então, o processo eleitoral, ele precisa passar, evidentemente, por ajuste, né? Da campanha, o próprio processo mesmo no dia da eleição, porque afinal tem que ter um distanciamento. É claro que adiar em um mês, não vejo que vá ter grandes mudanças, né? Porque provavelmente a pandemia não terá sido superada até lá, né? Mas pelo menos há tempo para que o cidadão se informe mais, né? E que também os candidatos e os próprios tribunais regionais eleitorais façam um procedimento de maneira a garantir a equidade de disputa. O problema, Juremi, não é só isso. O problema é que aí, mais uma vez, os políticos que não estão preocupados com o país, né, usaram essa pandemia de novo para obter mais recursos, né, para os seus partidos e para as suas prefeituras e seus aliados. Então, o Centrão, por exemplo, só foi favorável a um adiamento das eleições quando ele conseguiu barganhar, parece que 5 bilhões de reais para que fosse repassado aos municípios e também um pouco mais, ou para que fosse, para que ganhasse mais tempo de TV e rádio. Então, na verdade, o que a gente vê é toda crise brasileira, inclusive crise sanitária, é uma oportunidade para políticos e partidos que não são assim, né, que não prezam muito bem a honestidade, né, para obter um pouco mais do tesouro, um pouco mais dos impostos que foram pagos para os seus próprios aliados, para o seu próprio benefício. Então, lamentavelmente, a política ela é absolutamente necessária, mas muitos ainda usam como uma oportunidade para algum desvio, algum uso não adequado dos recursos públicos. Infelizmente. Agora, a eleição é indispensável e certamente nós merecemos, cidadãos todos, né? E os dirigentes também, eles precisam cumprir apenas o mandato deles. Então, eu acho que eu acho que é adequado e acertado não adiamento dos mandatos. A eleição, tudo bem, né? Mas que os mandatos, eles precisam ser encerrados como previsto, senão eu diria que o impacto legal seria muito maior, né?
Agora, em relação, Ermílio, ainda falando sobre a questão das eleições municipais desse ano e de todo o ineditismo que essas eleições vão carregar em função da pandemia, em função do impacto disso nos recursos, mais ainda da regra que pela primeira vez vai entrar em vigência de impossibilidade de coligações nas proporcionais. Agora, o resultado que a gente vai ver sair das urnas nos municípios em todo o país pode ser considerado uma espécie de plebiscito em relação ao governo Jair Bolsonaro?
Ah, tá lindo. Isso é difícil dizer. É difícil dizer porque são eleições municipais, não? Então, as realidades locais de cada município não necessariamente é afetada, a política local é afetada completamente pelo que se passa em Brasília ou nos estados, né? Então, aí nós temos realmente um outro universo. O que, evidentemente, o que eu posso dizer é o seguinte, é que as eleições municipais, os seus resultados, eles mobilizam as alianças e as chances para a eleição futura. Mas não necessariamente que a eleição nacional, o governo federal, ou a situação do presidente, que ele inclusive está prometendo não se envolver muito nessa eleição, né? Eu não acredito que a realidade federal seja mais forte do que as realidades municipais. Porque, veja, inclusive a forma como se lida com a pandemia, você tem prefeitos que são aliados do presidente que têm uma outra postura no seu município em relação à pandemia, com cuidados, os cuidados sanitários, com a informação. Então, nós não temos um pacote completo, que os prefeitos reproduzem eles não são necessariamente pequenos Bolsonaro, os Bolsonaros municipais, né? Porque, inclusive, eu acho que é difícil, porque é tanta insanidade, tanta irresponsabilidade, que um prefeito que tem contato direto com a sua população, é difícil que ele, vendo os problemas, e sensível aos problemas que eles veem cotidianamente na escola, nos hospitais, reproduza, é quase impossível que alguém seja capaz de reproduzir exatamente o que o Bolsonaro faz em nível federal. Então, concluindo, eu não acredito que seja um plebiscito. Ainda assim, as realidades locais, as demandas locais é que, de fato, pesarão no voto do eleitor municipal.
Emílio Santos, muito obrigado, e aproveito para registrar aqui, com muito pesar, com muita tristeza, a morte do nosso colega Ayrton Jungblut, professor na PUC, grande figura, meu amigo de juventude, de longa data, foi meu amigo de tempo de faculdade no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da PUC, e de boemia no Bonfim, quando tínhamos 20 anos. Um infarto fulminante.
Nós estamos muito chocados, Juliane, com a perda do Ayrton ontem, né? A semana passada nós nos encontramos em reunião virtual, nos parecia bem, né? Então ele muito engajado com seus alunos, muito comprometido e uma referência no pesquisa de antropologia da religião, né? Então uma perda terrível, né? E sua perda não só para a família, para os amigos, e você é um dos amigos mais chegados dele, né? Então, de fato, é uma perda nesse momento também terrível, né?
É verdade. Um grande abraço, Emílio Santos.
Um abraço.
Uma perda grande, o alemão Ayrton, como a gente chamava. Lá, nos anos 90, foi meu companheiro aí de bares, na lancheria do Parque e Companhia. Pois éramos colegas na PUC, já não assim de convivência diária, mas uma figura pela qual eu tinha grande carinho, sempre que encontrava. Ficava muito contente de vê-lo. De vez em quando fazíamos alguma banca de mestrado ou doutorado juntos. Uma grande perda. Vamos aos comerciais. Já voltamos.